Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 bagualices.
Rapaz do céu. Deus, que te livre.
Impressionante. Ah, lavasteta com que suco.
Tá louco?
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito boa tarde, amigo ligado na Rede Atlântida. Estamos chegando para mais um Pretinho Básico. Boa tarde a você que tá com a gente, boa tarde aos amiguinhos da mesa. Já vou, antes de mais nada, pedindo desculpas porque tô com a minha voz meio detonada nesses últimos dias aí.
Mal do programa,
isso. É mal do programa, né? Mas é em função do tempo, né, cara? Tá calor, tá frio, daqui a pouco ar-condicionado, suador e tudo mais. Mas enfim, vamos lá do jeito que dá, chegando com o Pretinho Básico. Para os amigos da Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Guaraná, cola, laranja, limão e uva. Experimente os sabores de fruque, o sabor de estar junto. Mr. Jack, no Mr. Jack você joga junto. www.mrjack.bet. Desafie-se no Mr. Jack. Muito boa tarde pra ti, Rafinha. Ah, tudo bem, mano?
Boa tarde, mano. Boa tarde, amigãos.
Amigãos.
Amigãos. Isso aí.
Amigãos, amigãos ficou maravilhoso. Amigãos. Muito bom, amigãos. Fala aí, Porazinho. Boa tarde pra ti também, irmão.
E aí, meu irmão, tudo certo?
Vamos nessa, mano, vamos pra mais tudo. Dá uma bad, né,
por quando essa cara... voz anasalada.
Quando o cara é ruim. A ferramenta de trabalho do cara é a voz, né, cara? E quando o cara não tá com a ferramenta 100%, não tá legal,
toda,
né, cara?
Toda potência. É verdade, mano.
Exatamente. E aí eu já aproveito pra linkar aqui com o nosso querido amigo Pedro Espinosa. E aí, Pedro? Como é que tu tá, mano?
Tamo de volta, graças a Deus, velho.
Como é que tá essa voz aí? Como é que tá o andamento do teu tratamento, Pedro? O
tratamento tá 100%, a gente tá recuperando. É gradual, é gradativo. O meu remédio tá agindo no corpo e a gente vai pra cima agora sem parar mais.
Boa!
Boa, Pedro, boa! Fala aí, Gaudêncio!
Como é que tu tá, alemão?
Ô, Gaudêncio, tamo muito bem. E tu, Gaudêncio, como é que tu tá?
Tamo sensacional, tamo ansioso por hoje à noite.
É hoje à noite, né? Tudo vendido já, Gaudêncio.
Olha, falta pouquinho. Tem os bocó que compra e deixa espaço entre um e outro, né, Xê? Tamo tentando preencher os espaços, né, Xê?
Muito legal, Gaudêncio. Tá lindo. Parabéns. Hoje à noite, baita evento em Porto Alegre, no Araújo Viana. O Gaudêncio e o Jorge da Borracharia no Araújo Viana. De bombacha a borracha, Jorge, ou seria o contrário?
Se for de borracha a bombacha, que começa com o Jorge, depois vou eu. É o de borracha a bombacha, lá no arroba.
Saudade do Jorge.
E aí, meu, beleza? Saudade de ti também.
Faz tempo que a gente não se fala, cara.
Faz tempo. Eu estive em Santa Catarina, te mandei ingresso, até um motoboy foi entregado, aí falou que tu te fez. Então, vou ver se eu vou. Não sei se tu tá chateado com
alguma
coisa.
É, eu não pude.
Existe algo entre a gente que
tu me abandonou depois da pandemia. Me abandonou depois da pandemia.
Tu machucou, Porã.
A nossa relação à distância não funcionou.
Aquela foto que a gente andou de bike ali na orla do Guaíba, contigo sem camisa nas minhas costas, com os pelos nas minhas costas, ainda tenho.
É, tu ainda tem. Aquela foto. Posta pra nós, posta pra galera ver.
Vou mandar no grupo.
Boa tarde pra ti, Rodaiquinha. Como é que tu tá? Tudo bem?
E aí, tudo?
Tá meio ruim da voz também, né?
Eu tô achando que tu, infelizmente, pegou de mim o negócio.
Não, mas eu já cheguei assim. Infelizmente. Não peguei, não precisa Rodaica. Te culpar por isso.
Ai, fica tranquilo.
Tá difícil.
A gente tem uma banda aqui, Rodaica, e ele ficou assim. É, mas assim...
É, da banda.
Foi um churrasquinho só.
Registros a meia voz.
Muito churrasco, né? Muito churrasco, né?
Ceva gelada.
Muito louco tudo isso. Ceva gelada. E aí, Rafa Gomes, como é que tu tá? Tudo bem?
Tudo bem, beleza?
Tudo bem. Eu tô mais ou menos, né? Como dá pra ver.
A Rita da recepção tá com a mesma voz que tu.
O que que é?
A Rita da recepção tá ruim da voz também.
É mesmo? Tem falado com a Rita?
Não, ela tá ruim da voz.
Que bela maneira de começar, Rafa.
Eu gostaria, Rafa, que tu explicasse, né, o porquê que tu me botou essa aí de graça, que eu vou ter que passar o resto do dia explicando, né?
Não, mas ela tá mal de verdade, ela não veio trabalhar, tá todo mundo na virose aqui em Porto Alegre.
Eu não fiquei sabendo.
É.
Tu ficou?
É.
Quando eu cumprimentei.
Eu vou ser obrigado a dizer isso, porque senão vai ficar ruim pra mim, tá, Rafa? É. Vou ser obrigado. A Rita da recepção não existe, tá? Não existe.
Ela
Rita.
Não existe mesmo. É que mulher. Fake,
não existe pra ti. Pros guri, ela existe.
Vocês são foda, hein, cara? Parabéns. Pra que fazer isso?
Vocês não, Rafa Gomes.
Me aguarde, Rafa Gomes. Me aguarde. Fica tranquilo que vai voltar pra ti essa aí.
E cá entre nós, é uma baita escolha, hein?
É boa, né?
Boa.
O pessoal diz isso pra ela quando ela não existe.
Vamos embora então, andando com o Pretinho Básico, os amigos da Quero Café botando aqui pra gente os destaques deste dia 25 de maio. Quero Café para todos os gostos e momentos, é café, restaurante e bar, @ Quero Café Oficial. Hoje, 25 de maio, é dia do Orgulho Nerd.
Opa!
Olha aí, legal. Você que é nerd, pessoal, pode se orgulhar, e hoje é seu dia.
Pessoal dos Wi-Fi, né?
Parabéns, nerd.
Muito bom, aniversariantes do dia de hoje, Mike Myers.
Olha!
O ator Mike Myers fazendo 60 anos. Como é que era aquele
seu momento, né?
Austin Powers. Era legal aquilo, ator, cara. Era Mike legal. Myers. O espião legal, que não sei o que, né? Era uma paródia em cima do 007, né? É muito isso, legal, dá pra ver que é entretenimento puro. O Tite, treinador, 62 anos, tá fazendo o Tite.
O Tite.
62, o Tite.
Meu tá parente, judiado, né? Tá judiado, o Tite. Não, tá bem, né? Cara.
Bach, ele é Bach,
deixa,
né,
Deixa meu tio, ele é Bach, claro. Eu e a Karina Bach, né? Também, é uma família, né?
Mas que loucura!
Família é bonita, né?
Família é bonita.
Na família sempre tem um lado que dá certo, né?
Sim!
E outro que não tanto, né?
E outro tá aqui, na tua frente!
Ouvinte aniversariante é a Cláudia Abed. A Cláudia Abed mora. A Cláudia Abed mora no Lago di Garda, na Itália. É empreendedora.
Queima fumo da melhor qualidade.
É empreendedora há 43 anos e ela se diz ex-maconheira, pois na Itália não é legalizado. Ah,
mas não quer dizer nada.
Mas ali na Holanda é rapidinho pra chegar, né?
É rapidinho.
Ela deve ser uma sereia porque ela mora num lago, né?
Deve ser, Virgínia.
Ou deve ser pé de pato.
Coisa, como, né, é que tu tá, Virgínia? Que saudade de ti, Virgínia.
Delicioso, maravilhoso, que é casado com a deliciosa maravilhosa. O casal delicioso, maravilhoso, que tem filhos maravilhosos e deliciosos.
Obrigado, Virgínia. Tu também é tudo isso.
Tá.
Vamos em frente, o Brasil, Virgínia, busca... Desculpa, Porã.
Desculpa, não. É que
quando para, né, Porã? Parou, passamos pro próximo
parou,
passo.
Parou, Rubinho. É, não, é que a Virgínia... Eu queria aproveitar com a Virgínia tá aí. Ah, os então guris estão tudo de preto, vai. E a Rodaica tá de branco, Virgínia, tu viu?
Aham, a gente...
Os guris tudo de preto hoje, verdade, a Rodaica de branco.
A gente é no black or white, a gente é o equilíbrio, nós somos o ponto de equilíbrio, nós somos o tal encounter, nós somos o positivo e negativo, nós somos a potência da feminilidade do programa.
Isso aí.
Cara,
viu? Valeu.
Olha o que funciona essa mente.
Se eu tivesse que repetir, eu não ia conseguir, porque foi tudo na hora.
Olha, eu vou fazer uma coisa, hein? Eu vou subverter a regra do programa aqui agora. Já vou citar os nossos queridos amigos do gigante brasileiro, o Circo do Marcos Frota. Opa. E Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Instagram, @ Santa Massa Oficial. E já vou entregar agora o troféu do programa pra Virgínia.
Obrigada, não acredito. Bota a música. Levar, Ayrton Senna pra mim.
Pode levar, Virgínia. É teu o troféu do programa.
Obrigada, tô muito feliz. Queria dedicar esse troféu a mim mesmo. Porque as pessoas, quando elas dedicam sempre pros outros. E quem ganhou foi a pessoa. Então a pessoa tem que ser dedicada pra si mesma.
Tá certo,
isso aí. Isso aí, muito bem. Tô contigo.
Histórico no programa isso.
Tá bom.
Brasil busca o Google para elaborar um filtro contra o discurso de ódio na internet. Olha aí. Vamos ver. As pessoas não vão resolver mesmo. Quem tem que resolver é a ferramenta. Abre aí, Rafa Gomes.
A gente está debatendo sobre a regulamentação das redes, da internet, responsabilização principalmente, pois nessa semana o Ministério da Igualdade Racial brasileiro entrou em contato com o Google por conta de uma série de expressões e discursos de ódio que vêm sendo disseminados nas redes sociais. E o Estopim teria sido um jogo virtual que seria possível baixar na Play Store, na Apple Store, que seria um simulador de escravidão. Então o Ministério da Igualdade Racial não acha legal ter um jogo onde tu possa comprar e vender escravos e fazer uso deles da melhor maneira possível. Então o Brasil está se mostrando muito indignado e desconfortável com a liberação dessas possibilidades livres de poder se fazer tudo sem ser responsabilizado. Então é mais uma frente do governo brasileiro, das redes brasileiras, tentarem se regulamentar, e agora, dessa vez, foi o Ministério da Igualdade Racial brasileiro.
É, certamente vai ter alguém, em breve vai aparecer alguém reclamando da censura. Ora, como é que eu não posso ser racista? Como é que eu não posso ter o meu discurso de ódio? Como que eu não posso? Ah, que foda, né, cara? Tá difícil de viver.
Que coisa, né?
Ai, ai, após desculpa, fala, Porazinho, fala aí. Esse não, vale não, a pena não, abrir, esse vale a pena abrir.
Dá uma canseira, né, cara? Porque as pessoas que vêm falar de censura, elas querem continuar proferindo discursos de ódio na internet, discursos fake racistas, news. Discursos fake news, espalhando mentira. E isso sim faz muito mais mal para a sociedade do que um controle de uma rede social, né? Então, assim, eu sei que o assunto ele é extenso, é um debate que ele merece ser bem amplo, né? Mas para certas coisas, a Constituição ela é bem clara. O discurso de ódio ele é proibido. O racismo ele é proibido por lei, né? Ele tem questões já estão balizadas pela lei em relação a isso. Incrível. Então, quanto a isso, não deveria existir discussão. Agora, um conteúdo aqui que o Pretinho falou, ou algum outro humorista falou aqui e ali, não sendo discurso de ódio, não sendo o humor racista, não sendo essas coisas todas que estão previstas em lei, daí se abre uma discussão mais ampla. Mas o que está definido, já tá decidido, como crime, é crime, cara, entendeu? Então não tem discussão.
Tu falou a palavra controle, e a palavra controle, ela inspira, de alguma forma, censura. Eu gostaria de trocar essa palavra, se tu me permitires, de controle para moderação.
Moderação, é ótimo. Eu acho ótimo, que moderação a substituição é a da palavra
mais adequada.
Concordo contigo, acho muito boa a tua colocação. E aí a gente tá, cara, falando, né? A gente tá falando de coisas que nós temos já há algum tempo que bagunçaram, de certa forma, a sociedade, que são as redes sociais, são as fake news, são as deep fake news, né? Onde tu bota a cara... Pode estar o Tom Cruise aqui falando agora, aqui no Pretinho, se alguém recortar e fizer uma deep fake news usando algum tipo de inteligência artificial. E aí chego na inteligência artificial, que é algo que tá correndo muito solto também, que é algo que tá... a sociedade ainda não entendeu o uso benéfico disso, né? E que daqui a pouco ela pode, né? E ela tem seus usos benéficos, né? Porque se a internet fosse usada para o bem, a gente teria, e ela é usada em muitos casos, para o bem, seria muito melhor. Porém, né, a inteligência artificial pode nos colocar num outro patamar diante de todas essas questões que já bagunçaram a sociedade. Então, assim, é muito importante que a gente consiga acompanhar e de certa forma, entender o que está acontecendo para que daqui a pouco, daqui num passo muito rápido, porque as transformações elas são muito rápidas e a gente não está conseguindo acompanhar. Então, assim, essas novas plataformas, novas tecnologias, elas têm que ter um olhar da sociedade civil como um todo, como leis, como moderadores, né?
Eu concordo com o Feta, com relação à palavra. E com a mesma rapidez que elas se apresentam, né, Porã? Porque exatamente. O que a gente está vendo hoje é todas essas tecnologias chegando e as leis que regem o comportamento dessas tecnologias, elas vêm depois. Durante este intervalo de tempo, é uma terra sem dono. E aí as pessoas usam o pretexto da censura para justificar o seu
livre comportamento, entre aspas, né?
Exato. Quando, na verdade, nós já temos leis, né, que regulamentam o comportamento que as pessoas devem ter num convívio de sociedade. E aí a gente tira ali a questão da violência, do racismo, né, de todos os comportamentos que são considerados errados e que devem ser punidos. Na internet deveria ser a mesma coisa. Só que aí a gente está diante de novas tecnologias que estão correndo soltas porque ali não tem lei.
Eu quero
e
falar
aí a
sobre
pessoa
isso.
se baseia na tal da censura. Perfeito. É muito triste.
Eu quero falar sobre novas tecnologias e inteligência artificial. Ontem de noite passou por mim no Instagram um post desses posts patrocinados que a manchete vendia o seguinte: tire a roupa de quem você quiser. Tire a roupa no sentido de... Era dúbio, né? Tire a roupa na foto ou tire a roupa na questão seduza, né? Nesse sentido. Aí eu fui ver, quero entender o que é isso aqui. Aí fui clicando, quando eu cheguei, me mandou para um grupo de Telegram. Bom. Aí eu fui lá, abri o grupo do Telegram e tava lá as instruções para eu tirar a roupa de quem eu quisesse. Aí eu falei, não, eu quero experimentar esse negócio, quero ver como é que funciona. Aí fui lá, peguei aleatoriamente uma foto do Instagram da Rodaica, pá, printei a foto e joguei a foto nessa inteligência artificial. Cara, bom, aí pra ver a foto claramente, sem aquele blur, sem aquele nublado, aquele pixelado, tu teria que pagar, né? E aí vem a maldade do negócio, né? Eu não quis pagar, mas eu queria só entender como é que funcionava esse negócio. Então agora tu já tem a possibilidade de ver pelado quem tu bem entender.
Não, e aí...
Mesmo sem a permissão dessa pessoa, e tu pode daqui a pouco postar essa pessoa
isso
pelada.
Que é o gráfico, isso que eu quero dizer. Porque obviamente que isso é uma montagem, é um corpo de uma mulher. Isso. Nua, colocado isso. Ali com perfeição isso. Dentro do mesmo movimento da foto. Mas o dramático é o seguinte: essa foto pode cair na rede.
Isso.
E percebam a gravidade de que a gente vai enfrentar nos próximos anos, que essa o que cair na rede hoje em dia pode ser verdade, comprometendo aquela pessoa, e ela se basear na inteligência artificial para mentir. E pode ser mentira e a pessoa ser lesada por uma coisa que não é verdade. Ou seja, os dois lados, a gente tá ralado, pra não dizer outra palavra.
A gente já vive num mundo,
Rodaica. É desesperador.
A gente já vive num mundo que as pessoas compartilham manchetes e não histórias. É. Chega exatamente. A manchete e a pessoa compartilha sem saber a história. São poucas pessoas que vão atrás da história pra ver se aquela manchete tem coerência.
Exatamente.
E ainda mais agora, que as pessoas podem mexer na tua própria voz, velho. Eu recebi um áudio de um amigo que mexeu na voz e veio o áudio como se fosse uma outra pessoa.
Exato.
Então, você, que nem o Fetter postou o lance do Silvio Santos
apresentando o Jornal Nacional.
Cara, aí tu imagina, o Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional já foi assustador. Agora tu imagina um cara do dia a dia falando uma outra coisa na imagem dele. Como é que tu não vai acreditar hoje do que aquilo não
e
é real?
E aí a gente tem, Cris, um mundo completamente manipulado. Perfeito. Porque tu coloca a voz e a cara em quem tu quer e tu pode decidir uma eleição, um futuro, um tratamento médico, o destino da tua filha, qualquer coisa, tu movimenta o futuro baseado nas mentiras que hoje em dia vão estar públicas na internet.
Bah, mas ô alemão, eu gosto tanto de ti que eu vou pegar uma foto tua na boa.
Eu te mando, fica tranquila.
Mas tem que melhorar, tem que melhorar.
Mas tem que pagar daí depois pra ver se eu...
Não, a gente paga com certeza.
Vale a pena, né? Vale a pena.
Bem pixeladinha, que loucura.
Mas isso que o Cris falou já tem golpes, né? Onde as pessoas estão usando as vozes, modificando vozes para pedir dinheiro, pedir resgate. Isso é um troço muito absurdo, né? E a gente tá diante da beira de um colapso, na verdade. Olhando por um lado bem, bem assustador e negativo, né? É claro que muitas das coisas que a gente pensou há 10 anos atrás, muitas delas não se realizaram, não se concretizaram, mas a verdade é que nesses grupos de Telegram, nesses grupos de WhatsApp, já existem pessoas vivendo em mundos totalmente paralelos, cara, acreditando em verdades que não existem, entendeu?
Exatamente.
Seja por questões políticas, seja por questões financeiras, há um investimento, tem um grupo lá de 300 pessoas que botou 10 reais, 100 reais no negócio e está esperando 1 milhão, isso existe, cara.
Só aí
existe.
No Facebook, porra. Vai no Facebook isso, dos velhos.
Exato, cara.
Os véio, minha mãe acreditou que gargarejo com azeite e limão curava a Covid.
Mas, Rafinha, olha que loucura.
Não curou?
Olha só o que eu vou comentar contigo em relação a isso. Uma coisa é os velhos acreditarem nisso.
Galera.
Acontece que o negócio tá ficando tão perfeito que os jovens já estão acreditando nisso.
E aí que é a merda, né? Porque aí vai levar pra frente, né?
E aí nós vamos misturar a inteligência artificial com a robótica.
Aí fudeu.
Quando tu misturar a inteligência artificial com a robótica e os robôs dominarem o mundo, tipo exterminador do futuro. Cara, isso vai acontecer, velho. A arte, a vida vai imitar a arte. E vai demorar muito pouco tempo, cara.
Mas eu tenho uma robozinha. Olha, eu comprei uma robozinha. Olha, uma delícia.
Vamos voltar feliz.
Mas é louco isso, né? Mas a gente precisa pensar, cara. A gente precisa se envolver nessas discussões, porque realmente é muito grave. Até porque, né, as grandes corporações, elas também têm os seus interesses, né? E se as grandes corporações, as big techs, não entrarem nessa... Né, por exemplo, cara, pega algum poder político mal intencionado aí no mundo, né? E que com o uso de inteligência artificial, com essas deep fake news, com tudo isso, cara, isso é um colapso da democracia, colapso da civilização.
Da humanidade, cara.
Que a gente conhece.
Civilização, exato.
Da humanidade, da civilização.
O mundo jamais vai ser igual. Jamais entendeu? Vai ser igual. É. Que loucura.
Então é muito sério.
É triste olhar, né?
Sério.
Lá atrás, quando a gente era criança, a gente imaginava que daqui 50 anos a modernidade seriam carros voadores, tipo os Jetsons. Né? Que tu ia ter aqueles prédios enormes, os carros iam voar e a gente ia ter uma robozinha em casa que lavava roupa. Entendeu? Exatamente. Só que não, o futuro aí não era isso. A gente estava super enganado.
Que loucura.
E ao mesmo tempo, né? A gente está se estendendo um pouco nesse assunto, eu sei.
Mas ao mesmo tempo, esse assunto ele é fascinante e assustador, né?
É pertinente. É fascinante e assustador. E aí, se tu pega né, pega o tanto de caos que tem no mundo ainda e que essa tecnologia nova toda poderia resolver, né? A gente tem um mundo caótico. A gente está falando aqui, né, de super tecnologias, mas o Brasil, por exemplo, não tem saneamento básico em boa parte da sua, né, da sua extensão, né? A África vive aos frangalhos, com as migalhas do mundo, né, cara? Então, assim, o terceiro mundo, não só a África, né, o terceiro mundo ao qual nós, brasileiros, pertencemos, né, a gente vive com muita desigualdade, cara, e não se fala nessas coisas diminuírem desigualdade, a gente só vê desigualdade aumentando, e a gente só vê, pelo menos nesses primeiros passos aí de inteligência artificial e os envolvimentos das manipulações das big techs, a gente vê um cenário que ele é ruim, né? Que é um cenário que não anima, né? E ainda se tu for botar nessa conta a questão ambiental, bicho, aí os ricos vão embora pra Marte e nós vamos morrer tudo aqui, entendeu?
Como nos filmes.
É mais ou menos isso, cara, sabe? Deixa eles lá, né? A gente vai virar uma colônia, aqueles filmes, naquela distopia, assim. É um negócio louco,
cara. Que louco, cara. Bom, podia falar sobre o que aconteceu no Congresso Brasileiro ontem também, sobre isso, sobre questões ambientais, né? O Brasil tá cagando pra questões ambientais, ficou claro ontem isso. Mas também não adianta a gente ficar aqui, vamos levar alegria pra nossa audiência, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Sam Smith. Após cantar quatro músicas, Sam Smith abandona o show sem voz.
É o mal da voz.
Mas tá pegando geral.
É o novo mal da humanidade, perder a voz.
Mas que loucura.
Sam Smith, Fetter, tu vê só, as coisas estão ligadas.
Obrigado. A Rita.
Tem um estilo, Pedro.
Né? A Rita.
O que esses quatro têm?
O Fetter tem a caixa de ferramenta.
Não, ele tem, é o carpinteiro.
Ele tem.
Meu Deus.
Vocês estão querendo sugerir o quê? Que eu sou viado?
Não! Que isso? Agora, se tu quisesse, pá, fardava agora.
Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não me ofendo absolutamente
isso. Um elogio que nós estamos
chegando. É um elogio
então,
pra
mim. Então, o cara mais sensível.
O caso de vocês aqui do programa é um elogio.
É um elogio, Rodaica.
Incrível se vocês fossem viados.
Tu tem um Sam Smith do teu lado, praticamente.
Tu vê que eles esperam tu embarcar porque eles vão perder a mão. Que loucura. Tu Fetter, tá longe agora.
Voltou, Fetter. Olha que coisa boa.
Voltou, puxa saco, voltou.
Obrigado. Abre aí pra nós, Rafa.
O Sam Smith tava com uma turnê toda agendada e ontem ele tava em
Manchester. Não é o Sam Smith, é Sam Smith.
É verdade, tens razão. Ele usa o pronome neutro. Eu esqueci que ele usava o pronome neutro.
Ele pede, né? Ele pediu pra não ser. Não ser
ela pediu, fez isso?
Não é ela.
Não é ela.
Sam Smith. Elo. Desculpa. No caso, seria...
Elo?
Que não é nem ele, nem ela.
Todes.
É, nesse nível.
Todes é meus ovos.
Meus ovos.
Ai. Ele tava... É difícil, vamos tentar.
O ser humano.
Sam Smith tava na quarta música de seu show, quando na terceira já falhou um pouco a
Alimentou
voz.
Alimentou a prega quarta, vocal.
A voz tava desaparecendo.
Sabe qual é a música? Não.
Unholy.
Ah, sim, é uma música que Unholy. Exige muito... dele.
Exige.
E aí ele se retirou do palco, pediu desculpas, porque antes do show ele tinha avisado que ia ter uma surpresa no show. E aí todos os fãs ficaram esperando o que poderia
era
ser.
Era essa surpresa.
Se a surpresa foi ele vazar do show.
E aplausos.
Mas vocês sabem que tem um fã clube ali que tá noticiando, dizendo que a grande surpresa do show seria a última música a ser cantada junto com a Madonna. Que a Madonna também estaria em Manchester.
Que palhaçada.
Também estaria em Manchester pra cantar com ele.
Nossa, se eu vou nesse show pra esperar a última música com a Madonna e esse homem me sai, esse homem não, esse elo me sai.
Cagamos-lhe a pau, né, Rodaica? Pelo amor de Deus.
Se o elo me sai.
É difícil, né, Rodaica?
Na
é
quarta difícil. Música, sendo que era a última que eu tava lá pra ver, nossa.
Ah, não. Mas era surpresa, tu não ia saber.
Não, mas fã sempre sabe.
É, isso é verdade.
Mas o alemão
não ele... caso do nosso amigo.
Mas eu não tava lá, se eu tivesse eu saberia.
E aí ele se retirou e aí por 20 minutos disseram que eram problemas técnicos, que o show já ia voltar e as luzes acenderam e disseram, olha só, o show foi cancelado. E aí no dia seguinte ele já cancelou toda a turnê. Não é que foi só
que
um show.
Judiaria, cara.
E devolveram a grana pras pessoas, sim, não?
Ele pá, anunciou que prejuízo, vai reembolsar, cara, todo que mundo. É. E que a turnê que tinha pelo menos mais 20 shows no próximo mês ali.
Tá, cara, tu imagina o prejuízo cancelada desse negócio, cara. Quanta gente envolvida, cara. Quanto trabalhador contratado. É. Quanta empresa envolvida pra fazer esse negócio. Uma turnê de 20 shows acontecendo. Sam Smith, cara, que é um gigante.
É difícil. É,
tá grande. Nós não estamos falando do Zezinho da Candonga tocando seu cavaquinho. Não, nós estamos falando do Sam Smith, cara.
Mas assim, ó, não sei se é o caso de... não sei se é o caso de Sam, mas...
É difícil.
Não sei se é o caso de Sam. Mas sabe uma coisa que eu tenho percebido? Inclusive, vale pra nós aqui também. Profissionais que têm a voz como instrumento, e é o nosso caso, mas graças a Deus não é nesse nível de cantores, como eu tenho visto muito. É, as pessoas irem perdendo a voz ou terem várias lesões nas cordas vocais. Uhum. E eu acho que, na verdade, existe generalizadamente uma desatenção com esse instrumento da voz.
Cuidado com a voz.
Com um cuidado específico.
Mas pode ser emocional, né?
Pode ser emocional também, mas até isso tem controle, né? E eu acho que também o cantor, muitas vezes, ele fica durante anos colocando a voz forçando, nas músicas, né, de uma forma errada.
É. Sim.
Sem ter estudado a condição vocal, isso, de como chegar naquele tom, de como fazer aquele som, aquele movimento, e aí tu danifica.
Concordo
contigo. E com o tempo de uso, chega uma hora que tu não consegue mais alcançar aquele tom que tu gravou.
Vou pegar um exemplo, tá? Aqui da mesa, eu sou o mais antigo de todos vocês aqui fazendo rádio, trabalhando com o microfone.
Usa tua voz há quantos anos?
Eu uso minha voz há 40 anos quase. Há 37 anos eu trabalho com a minha voz diariamente. Eu nunca fiz fonoaudiologia.
Pois é.
Eu nunca fiz um curso de colocação vocal, de impostamento de voz ou minha impostação de voz, sei lá. Nunca fizemos, cara. Ah, e a gente segue aqui.
Nunca fizemos.
Aqui.
Eu fiz na TV e foi uma época muito boa, mas eu deveria fazer mais. A minha voz é péssima.
Todo mundo deveria fazer.
E vou te dizer mais, naquela época de... Naquela época que algumas pessoas gostam de lembrar do Velho Porã, cara, eu perdia muito a voz, porque eu não tinha...
Exageros, né?
Porque eu ia pros shows à noite, cantava junto, aquela coisa empolgada.
E dava muita água mineral, né?
Empolgadaço. Quente.
E água gelada, né?
Água gelada, quente. Tomava gelado, era um negócio de louco. Tomava e aí, cara, eu perdia muito a voz, até porque não repousava a voz como deveria repousar, porque pra voz tu tem que ter...
Mas nada como a maturidade, sono, né, porra, que a gente chega num momento da vida que a voz vem tranquilamente.
Vem tranquilo. E aí, de uns tempos pra cá, cara, é raro eu perder a voz, velho. É raríssimo eu perder a voz.
Eu também.
É impressionante. É
depois que parou de tomar água gelada. Sabe como é que eu perco a voz quando eu tomo alguma coisa congelada? É sério, assim, sabe, um refri que tu toma uma água que tá congelada.
Picolézinho.
Não toma congelado, assim.
Baldinho.
Eu já peguei isso aí.
Ah, não, mas congelado é ruim.
E aí eu tomo dois, três goles e eu digo, bah, ferrou, mano.
Ferrou a garganta.
Agora tu já sabe, daí não toma mais,
então. Não tomo
mais,
claro.
O Pedro passou por isso agora há pouco. O Pedro de todos nós aqui é um cara que tá entendendo muito sobre corda vocal. E o gelado, especialmente o congelado, né, que ele passa de uma temperatura aceitável para tu botar para dentro, o picolé, o sorvete tem isso, né? Uhum. Ele craquela a tua corda vocal. Ele faz com que a tua corda perca como é que eu vou falar? Não sei tecnicamente, mas...
Talvez a elasticidade...
Desestabiliza a tua corda vocal.
Vibração.
Tira a equalização dela, né?
Porque isso,
daí tu deixa ela mais... Ou tu perde, ou tu estraga, na verdade. Né?
Então o sorvetinho é bom deixar derreter um pouquinho.
A gente tem que falar pro Sam Smith, por tomar maçã.
Maçã
é bom, é bom. Isso aí.
Maçã é muita até porque é bom, sono, tirar um pouco do carbo e meter fruta, né?
É, água é bom também.
O água tá deu uma enxadinha, Sana.
Isso.
Não, é bom meter uma fruta e verdura ali, né?
Cara, se soubesse a importância da água em tudo na vida, tu não parava de tomar água.
É verdade.
É importante pra tudo, cara.
É loucura, né? Todos nós aqui, ó, com uma garrafinha na frente. Todo mundo faz um programa com uma garrafinha.
Mas sabe que não pode ser muito mais que 2 litros por dia, né?
É só que me faltava agora, por não poder tomar água.
Pode sim.
Mais de 2 é o ideal.
O cara toma 60 litros de ceva na noite e o cara diz: não, pode tomar mais 2 litros de água.
Vamos derrubar esse barril.
Isso. Vamos pra mais um destaque.
O cantil do Gaudêncio é o cantil do exército que ele pegou do sargento, né?
E não parece, cara, mas é 1 litro que cabe aqui dentro.
Não parece.
É 1 litro. Ele é pequenininho, é compacto. Mas eu fiz o teste, falaram que era 1 litro, eu peguei 2 garrafas de 500ml e coloquei.
Deu 1 litro.
Olha que loucura. Impressionante.
Cabe 1 litro dentro de
Ana Vilela, cantora de Trembala. Ana Vilela, cantora de Trembala, anuncia sua entrada no OnlyFans.
Rapaz!
Pai do céu!
Mas pra que? Que?
Não, ela fez um baita anúncio, Rodaica.
Esse trem que ela vai pegar fazer? Fogo.
Vai postar conteúdo sensual.
Ah, eu achei que era letras de Sério? Música.
Não, conteúdo sensual. Ela tava desaparecida das redes sociais desde o início do ano.
Não vai ganhar.
E aí tava, todo mundo curioso.
Calma, Rafinha.
Pra saber qual era o novo projeto dela. Porque normalmente quando um artista desaparece das redes sociais é pra quando voltar, voltar com tudo. E aí ela não tinha postado direito esse ano ainda. Ela postou uma foto de lingerie.
Ah, sim.
Anunciando a entrada dela no OnlyFans.
É que
e ao mesmo tempo,
vocês estão fazendo Andressa um julgamento da moça.
Não, nenhum julgamento.
Anunciou a saída do OnlyFans.
Não, mesmo eu nem lembro. Quem eu nem lembro
fazendo
dela.
Um julgamento da moça, mas é que com certeza ela atende um nicho que claro. Tem essas preferências.
Mas nós gostamos, ora essa.
Eu não lembro muito da Ana Vilela, eu lembro da música que é...
A música tocou muito, né?
Ela tem o cabelinho curtinho, parceiro. Preto.
Ah, agora eu lembrei.
Inclusive, essa é a legenda.
A Ana Vilela me lembrou muito o Sam Smith.
Mais baixo um pouquinho. Ali.
É.
A Ana Vilela, ela pode ser comparada ao Sam Smith.
Ela de lingerie. Que até o Sam Smith.
Lingerie, batom vermelho.
Pá, meu, isso aí, meu, pá! Pá.
Não. Rafa, ela entrou ou saiu? Não entendi.
Ela entrou, é. E a legenda saiu. Dessa foto no Instagram é... Sim. Que se ferre a vida...
Ah, que obra, meu!
Que se ferre a vida é trembala, parceiro.
Não, mas daí ela criou todo um troço, cara.
Uma piada interna maravilhosa do programa agora.
Mas que nojo! O Porã parou!
Eu peguei.
Que loucura!
Para, que obra, meu!
Que loucura,
amor,
cara.
De Deus!
Mas é isso, né? Beleza é relativo, né, Gomes?
Não é.
Isso aí.
Eu posso
não é relativo.
Ser...
Não é relativo. Beleza é subjetivo.
Usando o termo correto. Boa. Obrigado,
Lívia. Mas eu coloquei na notícia pelo tamanho da artista. É um artista grande.
Ela é alta. Tá enorme.
Ela é grande. Depois dessa música, ela estourou.
Exato. Mas ela não estourou dela? Mais nada depois dessa, né?
Não, aí parou nessa.
Não, tem uma outra.
Aí foi pro OnlyFans.
Não, mas isso fez ela... Essa música, ela tocou muito no Brasil.
Essa música é linda. A música é linda mesmo.
É linda, bonita pra caramba.
É sobre ter todas as
pessoas. Bom, toda sorte pra Ana Vilela, né, cara? Toda sorte. Nós queremos que ela se dê muito bem no OnlyFans com o seu conteúdo. Toda sorte pra ela.
E vai se dar. Certamente tem muitas pessoas desse nicho.
Pra falar, meu!
Tem pra tudo, gente. Tem gente pra todo
mundo. Mas aguardem, em breve vou anunciar meus contos eróticos no OnlyFans.
Olha aí, ó.
Vai roubar a minha ideia? Opa.
Não, vou roubar a tua ideia, não. Eu vou aceitar a tua ideia.
Aceitar a minha ideia.
Então,
20%. A Rodaica sugeriu.
Como é que vai ser isso?
Aceitar.
Como é que vai ser isso aí?
20%.
Vai ser uma leitura de contos eróticos, tá?
Como é que vai ser isso aí?
De casal?
Não, são contos
individuais.
São contos que alguns eu vou produzir.
Ah, entendi.
Alguns eu vou escrever.
Que delícia, cara.
E outros tantos virão da audiência, de suas experiências.
Não, mas isso não é conto, daí é um relato.
Relato.
Vai ter que transformar num conto reescrevendo essa história.
Boa!
Não é leitura de e-mail, isso aí que já faz aqui no programa. Não,
boa, eu contigo, é isso aí. Por exemplo, o Porã vai contar uma história erótica da vida dele pra mim, uma história envolvendo sexo e outra pessoa. E eu vou transformar essa história... Tá, pô, eu tô te usando como exemplo, pode ser o Pedro. E eu vou transformar esta história num conto erótico.
E aí vai usar nomes fictícios, vai dar uma incrementada.
Uma trilha sonora.
Como a vida é.
Em algum momento tu vai contar algo da tua... experiência, Fede.
Vou, mas não vou dizer que é minha.
Não, mas daí...
Barbaridade.
Entendi.
Mas há um codinome.
Eu tenho uma ideia pra uma, a Marcha e a Ursa. Vai firme.
Como?
A Marcha e a Ursa.
Rapaz!
Eu não peguei a referência. Não tá ligado na referência.
É um desenho.
Aí tu faz
um desenho da Marchinha.
Aí tu faz um rentaizinho.
Eu acho que não é uma boa. Acho que é melhor nós seguir ali.
Acho que é um território que não deveríamos adentrar.
Eu também acho.
Tá bem.
O professor tá com saudade de falar merda no programa.
Imagina, o professor é um mês sem falar merda no microfone.
Com a mina em casa. Imagina rodar com a mina em casa, não. Seja mina o problema, não, né?
Com a mina em casa, errando a comida. Isso.
A Agora que eu tô vendo que nós estamos em 7 no programa.
É, aí. Tem alguma coisa errada, né?
Eu vou ter que conversar com o Rafael Gomes. Ele não entende as coisas que eu peço pra ele.
Não precisa.
Eu acho que precisa. Hoje eu vou conversar contigo.
Não, e hoje é um dia bom. O Fetter hoje.
Espera na salinha hoje.
O Fetter da quinta-feira é o melhor Fetter
do que sexta.
Ele tem folga às 18.
Já resolve hoje.
Pode conversar que eu aguento.
Vamos em frente com o Pretinho Básico, vamos dar voz pra nossa audiência, pretinhobásico@atlantida.com.br. Manda uma pra nós aí então, Rodaiquinha.
Ah, eu vou ler o e-mail com vocês, tá? Infelizmente eu não li.
Não leste antes.
Não. Okay. Rodaica, esse é o grande lance do Pretinho.
Não,
eu tô contigo.
Não, gosto, Rafinha,
não mas é bom não ler, Rodaica. O
cara que não leu o e-mail antes, ele antes mesmo de ser antiprofissional, ele tem um déficit de atenção violento.
Eu sou a segunda opção, Fetas.
Olá, pretinhos, escuto vocês todos os dias e amo o programa. Hoje eu tô mandando esse e-mail pra pedir a opinião de vocês, principalmente da Rodaica. Oh, eu sou casada há 5 anos e desde sempre tive problemas com o desejo sexual do meu marido. As nossas relações acontecem uma vez por mês e olhe lá. Porém, hoje tivemos uns minutos a mais pra ficar na cama e então ele veio, me beijou e enfim... Porém, além de ele quase nunca querer, pelas minhas contas, o ato não chegou a durar um minuto.
Rapaz, bolo de caneca, bolo de caneca.
É o stories
candidato.
Eu nunca dei bola pra isso, porém agora me incomoda e eu não sei mais o que fazer. Ele diz que tá sempre preocupado com as contas, que tá estressado, mas isso foi sempre assim, desde o início.
Miguel, paga uma massagem pra ele.
Ele sempre me diz que eu sou divertida, me dou bem com todas as pessoas que ele quer, mesmo eu não querendo. E não, Rafael, eu não sou feia nem gorda.
Rafael, no caso, é o Gomes.
Eu acho que ela já largou pros dois. Já largou pros dois, eu acho, né?
Não, é tu.
Ah, tomei de graça.
Mas enfim. Até ele me chama de violão pelo formato do meu corpo.
Rapaz.
Já pensei em trair ele por causa disso? Já, eu não vou negar. Mas não cheguei a realizar a ação. Eu amo muito ele. E não faço pros outros o que eu não quero que façam pra mim.
Parabéns.
Então, pretinhos, eu estou indo além. Eu estou perguntando a vocês o que devo fazer.
Boa,
por favor, não falem o meu arroba no ar. Eu vou deixar aqui o meu Insta pra que vocês analisem o meu perfil.
Tá no grupo.
Tá no grupo, peraí.
Se o problema é comigo. Se o problema for com ela, tá tudo sob controle.
Vamos ver. Vamos
Mas
ver,
ela quer Rodaica. Saber se por ela tá tudo bem.
Dois palitos, então, nós já vamos dizer. Dizer se o problema é ela.
Quer olhar o arroba
não,
aí?
O problema não é ela.
Não,
problema não é ela.
Quer que eu olhe? Quer olhar? Vamos olhar.
Maridão tem que dar uma atenção.
Vamos ver, então.
Tem um antes e depois, né, gente, também.
Vamos ver uma roupinha.
Eu vou falar, eu acho chato isso, porque agora a audiência
tá
louca pra ver. Não, mas é que a decisão é nossa. A audiência tá querendo saber.
Não dá pra dizer o nome dela?
Não, mas não pode.
Mas, ô Rodaica...
O marido dela vai saber que é.
Eu me preocupei com a audiência.
É uma mulher bonita.
O que tu achou, hein?
Eu me preocupei com a audiência, daí eu fiz um print que ela tá com o marido, botei lá no arroba Gaudêncio Sincero e botei... O que vocês acham?
Gaudêncio, não faça isso.
Quem tá com problema, ela ou o Barba?
O Barba.
Eu vou te dizer que, olha, é uma briga feia.
Do que tu tá falando?
Não, o que tu tá falando?
O quê?
Tu
como
não
assim,
gostou,
briga
da
feia, Rafael?
Não, tu olhou a foto dela e disse que é uma briga feia, não, é uma mulher não, bonita.
Não, é isso.
É uma briga feia falar com o marido que ele dura um minuto só.
Eu posso dar a minha opinião no caso, claro. Já que ela pediu a minha opinião.
Eu acho, Rodaica, tem que ser.
Eu vou ser bem honesta, tá? Não é
uma mulher bonita,
a avaliação.
Bem legal. Parece a Pitty.
Isso.
Posso falar?
Pode, desculpa.
Não é a avaliação de uma foto ou o nível de beleza de uma pessoa
que
vai
desejo.
Determinar o que está acontecendo com o desejo. Sinceramente, não é isso.
Eu discordo.
Se ele resolveu estar com ela, se eles têm uma vida a dois, tem outras coisas que atraíram os dois mutuamente. E que não tá mais rendendo pro cara por algum motivo.
A janta.
Agora, ela conta no e-mail... Que desde sempre o interesse sexual dele foi sempre pouco, não é uma novidade.
Ele sempre foi pouquinho.
Então assim, ou ele é um cara que não se interessa por sexo, ou ele é um cara que tem sexo com outra parceira.
Eu queria ser esse cara.
Eu também queria ser ele.
Por que que vocês queriam ser ele? Não entendi.
Eu queria ser esse cara que não se interessa, que tá tudo bem.
Mas aí tu vê que a mulher também tá triste, ela queria mais.
É, queria mais.
Eu pensei que tu queria ser o marido dela.
O conselho que eu dou pra ela é o seguinte, se ela não tá satisfeita com o relacionamento, ela deve conversar com o cara e entender o que que tá atrapalhando, por que que ele não tem o desejo que ela gostaria.
Daqui a pouco abrir essa relação.
Se isso não for suficiente pra ela, ela pode de verdade. Outro homem.
Ela faz academia, né? O cara pode malhar com ela.
Monetariamente rende alguma coisa pra ela, não?
Não se sabe, professor. Não podemos entrar nesse pormenor.
É a mesma pessoa, Feta, que nós vimos aqui.
É a mesma pessoa que tem uma construção de uma timeline aí, Rafinha.
Eu acho que já olhou o suficiente. Eu não sei se tu precisa ir até o final do programa avaliando o fato da moça.
Não, é que eu queria pegar os dois, Rodaica. Agora eu entendi o casal.
Fazer um comparativo, isso?
Não. Um comparativo. Entendi o casal. Cara, o problema de casal é muito, muito peculiar.
É difícil.
Muito
é difícil,
particular. Complexo, cada casal. É isso
daí é difícil. O cara pode não ter interesse. O que acontece nessa relação?
O que acontece?
Entendeu? Acho que eles têm que jantar.
Tem que saber se ele não tem interesse no geral ou se ele não tem interesse por ela.
Tem que ver também se a mina não é uma xarope.
Isso é muito importante.
Se a mina não é uma chata.
Exatamente.
Se a mina não é uma chata,
ela pode ser. Eu ia falar isso, mas aí eu esperei
tudo. Se a mina não é uma mala, ela pode ser... Se ela é uma mala, ela pode ser a mulher mais bonita que vocês idealizaram.
Luísa Brunet.
Não vai ter como. Não vai ter como.
Até porque ela pediu pra olhar o arroba pra ver se ela tá bem com ela.
E tu sabe onde é que começa a discussão? É na janta. Que o rapaz assim, ó, me passa a salada e já começa a discussão.
E ela quer comer lasanha.
Ela, não, entendeu? O que tu quer com salada?
Ela fala, tu não tem isso, braço pra pegar a salada?
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. 11 minutos pras duas da tarde.
Meu Deus!
11 minutos pras duas da tarde. A gente tem que fazer um intervalo, mas antes... Gostaria do silêncio de vocês, gostaria de falar dos produtos Santa Massa, que vão bem em qualquer momento do seu dia. O pão diário tradicional, picante e agora o novo sabor creme de cebola, no formato baguete ou bolinha, e também a farofa, podem ser apreciados acompanhando refeições, o seu churrasco ou simplesmente como um lanchinho rápido. Você encontra a Santa Massa nas principais redes de supermercados e também no varejo em geral, casas de carne especialmente. Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Siga e acompanhe nas redes sociais no @ Santa Massa Oficial. Um rápido show de intervalo e a gente já volta.
Já tem 10 minutos.
O Pretinho Básico volta já. Vamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
A língua portuguesa tem uma única palavra cujo plural está no meio e não no fim. Quaisquer é o plural da palavra qualquer.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Eu vou confessar pra vocês, cara, eu sou apaixonado pelo Memória de Elefante, cara. Uma galera vem falar que escuta o programa com os filhos porque tem a memória do elefante letrado pra mostrar aqui pra gente esse monte de curiosidade que a gurizadinha adora. Tamo junto. Grande abraço. 10 anos do Elefante Letrado, plataforma de leitura online e agora também com livros para adultos. Né, Rafinha? Tu tá fazendo a leitura com a menina Lívia todos
Exatamente,
os dias, né?
Exatamente, cara. Tá bem legal. É muito legal, inclusive. Um momento muito especial de pais e filhos conectados por um propósito legal que é a leitura, né? Ajuda a desenvolver, aprende, amplia o vocabulário, a gente tem um momento só nós.
Aprende o que eu considero com a leitura também, né? A coisa mais importante que o ser humano pode ter, que é interpretação.
De texto.
As pessoas interpretam muito mal por falta de leitura, por falta de abrangência mesmo da língua, exato, de entendimento, de comparações, de discernimento mesmo do que o outro está tentando dizer.
Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu concordo muito contigo. Tem uma pesquisa que saiu agora há pouco, que faz uma análise de leitura por criança, crianças lendo, tá? Número de crianças lendo no país. Tem uma pesquisa que estudou 40 países durante muito tempo, 40 países, e o Brasil aparece neste ranking de crianças que leem em 37º lugar de países onde crianças leem, ou seja, tá muito... Coisa o quê?
coisa boa?
De 40?
37. De 40, tu tá em 37, é péssimo.
Ah, mas ao menos estão lendo, né? Não, é, tá lá embaixo, mas que esse número possa subir, que as coisas continuem andando. Mas é que eu não peguei o início ali do que tu falou, desculpa.
Não é isso, cara. É uma pesquisa envolvendo 40 países pra ver, pra fazer a análise de criança, tá. O número de crianças só 40 lendo.
40 países e o Brasil. Entendi, tem 37.
Tá entre os. Tá praticamente nos últimos ali.
Exato, último.
Por isso que a gente tem que incentivar cada vez mais.
Gente, por isso a importância de uma plataforma como Elefante Letrado. Vamos em frente, vamos ouvir a nossa audiência mais um pouquinho aí. Bota uma pra nós aí, ô Gaudêncio.
Boa tarde, pretinhos básicos. Podem me identificar tranquilamente. Meu nome é Luciano Dias e venho relatar a minha primeira experiência com a Jujubinha.
Ah, olha, que delícia.
Pra quem não sabe, Jujubinha é aquela que quando tu toma, depois tu fica com... Parece que tá com um capacete mais apertado do que o tamanho da tua cabeça original. Porque dá uma dor de cabeça em todos os lados, é nesse sentido. Tá?
Funciona!
Eu não sei. Aí tem pessoal que prefere estar da La Fila ou outro se da La Fila. Mas enfim, vamos fazer.
É o que pode beber.
É o se da La Fila. Aí, peço pro Gaudêncio ler, se puder, é claro. Eu posso, tô lendo já. Tenho 48 anos. Tenho 48 anos e conheci uma linda mulher. Porém, quando nos encontramos pela primeira vez, eu deixei a correr escapar. Que situação.
Ah, o nervosismo, né? O nervosismo, né?
Fiquei nervoso, concordo com o Fedro, que imaginei que ele falaria isso.
Olha,
achei que ela não queria mais me procurar, ficou meio chateada. Eu também não procurei, deixei quieto. Eu fiquei lá no meu canto, taciturno, melancólico e triste. Mas, no entanto, eu recebi uma mensagem dela perguntando: e aí, que se faz hoje?
Enfim, olha, e
ela
é
insistente, ela.
Me convidou pra ir na casa dela, mas eu procurei ajuda. Uma outra mulher que trabalha numa farmácia me disse: leva só um, qualquer coisa, dá uma mordidinha.
Isso aí, vamos garantir.
Tudo certo, tava lá na carteira, com a moral alta. Estamos lá, nós dois, chopinho aqui, chopinho ali, né, na casa dela. E quando eu vi, as coisas começaram a esquentar. Começou a esquentar, falei: vou no banheiro, já volto. Pá, tomei. Tomei no banheiro. Alô? Tomei no banheiro, bendito. Um minuto depois ela saiu com uma: ah, eu pedi um lanche, acho que chegou. E eu: como assim? Não levou muito tempo, o calorão já veio, o nervosismo junto, minha cabeça de cima começou a inchar. E ficou tudo rígido. Aí eu: peraí, deixa que eu busco. Ela: tu desce? Desço. Mas eu desci, mas uma vergonha que Deus que teve, porque eu tava com calça de moletom.
Pegou a parmegiana.
Cheguei lá, o motoboy quase me alcançou o lanche com uma vareta pra não chegar muito perto. Ela só ria de mim. Eu parecia um guindaste arqueado. E o pior vem agora. Nossa. O motoboy é irmão dela, dessa minha parceira, acompanhante do momento. Ela me falou que ele cobrou ela depois, tirando onda, porque viu que eu estava com um volume um pouco fora do comum. Ou seja, ele trabalhava na entrega de uma lancheria onde a qual ela pediu. Forte abraço e queria muito dividir isso com vocês, porque pra mim foi muito engraçado, mas depois deu tudo certo, foi só ferro nela. Ferro
nela. Lembrando, sim, né? Lembrando. Lembrando que esse tipo de remédio, ele é pra disfunção erétil.
Isso aí.
Né? Não é pra... como é que fala?
Incrementazinha.
Pra uso recreativo. Isso.
Não é pra incrementar a tua performance e tudo mais. Isso aí não é pra quem tem disfunção erétil. Não é.
Não é pra tu engessar.
Se tu fizer uso desse negócio quando não precisa, quando tu precisar, ele não vai funcionar. É, aí, né?
Isso é muito mais ou menos.
Mas a vida é agora.
Mas a vida é o momento, é agora. Vamos utilizar, vamos engessar, gostei dessa.
Vamos engessar, né?
Invernizar.
Bateu, né? Bateu o sinal, bateu, né? Alexandre. Bateu. Chegou. Infelizmente, chegou a hora de dar tchau aqui no Pretinho Básico. Quero me desculpar mais uma vez aí pela voz ruim do dia de hoje. Vamos tentar melhorar isso aí para a próxima edição do Pretinho. O craque do programa já foi entregue, Rafael Gomes.
O prêmio pra Virgínia.
No início do programa, pode entregar aí pro nosso querido Gaudêncio, que é Gaudêncio, não é Virgínia. Ou é Virgínia? Não, é Virgínia.
Virgínia. Do céu, quase que eu tava no Santa Massa aqui.
É a Virgínia que ganhou da Santa Massa e também do gigante brasileiro o troféu pelo craque do programa de hoje. Parabéns, porque grande essa sacola aí, hein,
Virgínia? Que maravilhosa!
Que legal. Dos pãezinhos da Santa Massa, tu prefere a baguete ou a bolinha?
Eu prefiro a baguete com as bolinhas.
Vamos voltar às 18h, volta com a gente. Tchau, galera.
Beijo, galera.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.